Falando de livros.
Muito bem, não falei que era rapidinho? Então, são 9:19. Bom dia para você que está em 104,5 FM, por aqui Rádio FMG, este é o Universo Literário. Eu sou Michele Bruck e nós seguimos juntos até às 10 da manhã. E nesse domingo, dia 4, morreu o escritor e poeta José Ribamar Ferreira, mais conhecido pelo pseudônimo de Ferreira Goulart. Nascido em São Luís do Maranhão no dia 10 de setembro de 1930, o poeta deixou para a literatura brasileira uma ampla e diversificada obra e era considerado por alguns o maior poeta brasileiro vivo. Antes de começar a falar sobre a trajetória poética de Ferreira Goulart, vamos escutar um trecho de uma entrevista que o autor concedeu aqui à Rádio FMG Educativa em setembro de 2010, em que ele declama seu poema Falar.
A poesia é, de fato, o fruto de um silêncio que sou eu, sois vós. Por isso tenho que baixar a voz, porque se falo alto, não me escuto. A poesia é, na verdade, uma fala ao revés da fala, como um silêncio que o poeta exuma do pó, a voz que jaz embaixo do falar e no falar se cala. Por isso, o poeta tem que falar baixo. Baixo, quase sem fala em suma, mesmo que não se ouça coisa alguma.
Tá aí, então, nós acabamos de ouvir o poema Falar, de Ferreira Goulart, na voz do próprio Ferreira. E para conhecer mais sobre ele, sobre seus escritos, conversamos agora com a professora e diretora da Faculdade de Letras da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Eleonora Ziller. Seus projetos de pesquisa, de mestrado e de doutorado estiveram ligados à poesia e à trajetória de Ferreira Goulart. Bom dia, Eleonora, tudo bom?
Oi, bom dia, Michele. Tudo ótimo.
Muito obrigada pela participação. É um prazer falar com você aqui no Universo Literário, viu?
Eu que agradeço. Para mim também é sempre muito bom poder falar de Ferreira Goulart.
Maravilha. Eleonora, Ferreira Goulart foi um dos fundadores do neoconcretismo, um movimento que surgiu aí no fim dos anos 50, em contraposição ao concretismo. O que ele pregava? Quais foram as contribuições do Ferreira Goulart para esse movimento?
Olha, o Ferreira Goulart, eu brinco até na minha tese, foi uma espécie de intelectual orgânico do neoconcretismo, né? Aproveitando assim, um pouco do conceito do Gramsci. Ele foi um intérprete daquele grupo. Quando ele consegue construir, né, organizar um manifesto e dar forma a uma movimentação muito importante que tinha no Rio, que tinha um direcionamento, vamos dizer assim, um encaminhamento poético, uma visão da experiência artística bastante diferente da de São Paulo. Se bem que também muito acentuado pelas divergências da época, né, da circunstância, porque depois, quando a gente vai olhando para trás, assim, eles parecem todos que fazem parte de um grande movimento, né, de transformação, de renovação, poderosíssimo tanto na literatura quanto nas artes plásticas no Brasil, né? O neoconcretismo, como o próprio Ferreira Goulart gostava de caracterizar, seria assim, uma confrontação, uma certa ausência, né, de uma expressão subjetiva, de uma força da subjetividade na expressão artística que vinha com os concretistas de São Paulo.
Uhum. Ele abandonou o movimento, Eleonora?
Olha, o Goulart, ele tinha, acho que uma das coisas mais interessantes da personalidade dele era que ele se jogava inteiro em tudo que ele fazia, né? E de uma forma muito intensa. Então, ele lidera o neoconcretismo durante esse período. Lidera não, né? É uma das suas expoentes dos mais atuantes, vamos dizer assim, porque a liderança exatamente é difícil de definir, né? Mas era uma voz muito expressiva desse processo todo, e ele, segundo ele, toda aquela radicalidade dos experimentos do neoconcretismo, né? Toda a ruptura com a representação, com o verso, com a linguagem, teria deixado ele desmontado, né? Desconstruído para continuar a sua poesia. E aí a virada que ele dá, inclusive a partir da participação dele aqui em Brasília, né, na frente da Fundação Cultural de Brasília, em que ele parte para uma poesia, vamos chamar assim, de cunho social, engajado, político, né, onde ele vê esse retorno para a cultura popular, para as tradições, para a literatura mais enfim, construída pelos na época, né, os candangos de Brasília e tudo, essa reviravolta, né, na experiência estética dele é que vai, aí gera essa passagem, né, do neoconcretismo para a participação nos CPCs da ONU, nos Centros Populares de Cultura. Foi alguma coisa retumbante na época, né? Uhum. Porque era uma virada, assim, muito, muito radical, né?
Entendi. A militância de Ferreira Goulart esteve estreitamente ligada a sua produção literária e, ao longo dos anos, a posição política mudou. Como isso se traduziu no seu percurso como poeta, Eleonora?
É, justamente esse foi o meu assunto da tese, né?
Uhum.
Quando eu comecei a estudar o Ferreira Goulart, em 96, por aí, era exatamente, eu tinha um momento do governo Fernando Henrique, ele tinha declarado voto no Fernando Henrique, ele era o presidente da Funarte e foi demitido, aquilo gerou enfim, uma comoção no meio artístico e um debate político também, bastante, muita polêmica, e muita gente, na época, fazia uma espécie de linchamento público, né? Como se ele tivesse sido um traidor, como se ele tivesse abandonado toda a sua história política. Na verdade, assim, porque também na política, né? Quando o Goulart abraça a política, ele abraça de forma muito intensa, e isso também atravessa toda a sua poesia, e todas as suas mudanças intensas, radicais e polêmicas, elas vão sempre, enfim, tendo na sua arte uma expressão muito forte.
Uhum.
Porque o Goulart, eu gosto muito de ressaltar isso, porque é um aspecto da vida dele que eu acho não é pouco importante, né? Porque ele vai assumir a militância no Partido Comunista Brasileiro depois do golpe de 64. Ele justamente abraça a militância política no momento em que isso era o pior a ser feito, o mais arriscado, o mais temido, mas justamente porque ele diz que nesse momento ele precisa se organizar e resistir. Então ele não pode mais ficar sozinho. Então ele se filia ao Partido Comunista, abraça de uma forma também bastante intensa, né, a política, isso aparece nas suas poesias, dá para a gente mapear em diversos momentos a força, inclusive, das posições políticas do Comitê Central do Partido Comunista, né, é mais do que simplesmente um engajamento superficial da questão social, da pobreza, da desigualdade, uma discussão genérica. Não, ele vai, assim, com envolvimento até o fundo, né? E isso aí gera contradições, inclusive, momentos não tão produtivos da sua poesia, porque em alguns momentos a política fala muito alto, mas é uma marca dessa intensidade, né? Da forma intensa como ele vive essa trajetória.
Uhum.
E ela parece que vai se concluindo, né? Como assim, talvez uma condenação para a vida do poeta, porque agora, há pouco tempo, ele também estava sendo muito bombardeado, né, com as posições políticas dele. E isso também... Mas dessa vez, quer dizer, como ele já vinha... Desde que terminou a ditadura também, ele foi se afastando, né, da militância, porque ele disse que aquilo também era uma necessidade de luta organizada. Que com a democracia ele também não se via mais com a necessidade de ter uma atuação político-partidária mais intensa, uma militância, e aí ele volta, né, a uma caminhada, vamos dizer, solitária, e com posições cada vez mais polêmicas, revendo, né, muitas das suas da sua atuação, e isso sempre gerando muito problema. Mas a poesia foi cada vez mais, né, se afastando desse universo, né,
uhum,
e constituindo, enfim, uma experiência estética mais, vamos dizer, voltada para si própria, né, para a própria poesia, para o refletir mesmo do fazer poético e de pensar a poesia por si própria, né. Mas, de qualquer forma, ele não consegue, né, essa última polêmica dele com Augusto Campos era assim, e assim, que eu falo assim, gente, dois velhinhos brigando há 60 anos, isso não vai acabar nunca, né? É possível.
Ai, 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 é mesmo. Isso foi ótimo. Eleonora, agora, antes dele ser poeta, o Ferreira Goulart foi jornalista e crítico de arte. De que forma essas experiências contribuíram para o seu trabalho como artista?
Ah, muito, né? Muito, porque ele tem, primeiro, uma capacidade de comunicabilidade que é muito impressionante. E ele foi radialista também, né? Trabalhava em rádio. Ele falando era de uma potência, né? Eu vi muitas vezes, ele teve muitas vezes na Letras, né? E sempre uma paixão e se conseguia de uma forma de eletrizar mesmo a plateia, né? Mais do que simplesmente um poeta falando de poesia. Ele conseguia exercer, né, a poesia na sua fala. E como crítico de arte, isso trouxe também para a poesia dele ângulos assim, absolutamente originais, né, da nossa tradição literária. E foi um crítico de arte muito importante. Ele, nos anos 50, com 30 e poucos anos, ele já tinha feito um trabalho em termos de crítica de arte que já garantiria o lugar dele no cenário cultural brasileiro do século XX, com toda a tranquilidade. Uhum. Né? Já seria um nome para ser verbete de enciclopédia, tão novo, pela análise, leitura que ele faz das experiências de vanguarda, que começam, né, da vanguarda europeia até a experiência do neoconcretismo. Ele escreve, né? Depois isso está publicado num livro, ele escrevia no suplemento dominical do Jornal do Brasil, do cubismo ao neoconcretismo, né? São os melhores textos dele, e sempre com uma preocupação didática. Também não sei por que... Bom, também não dava para ser tudo, né? Mas ele poderia também ter sido um professor dos melhores que eu conheci, porque ele sempre tinha, assim, nos seus textos, na sua crítica, uma visada também de falar para o grande público, de construir nova cultura, né? De discutir a cultura com seus impasses, os seus problemas, mas sempre no enfoque de que isso tinha que ser discutido com a sociedade. Nunca fechado, né? Não é um texto crítico feito para críticos e estudiosos da arte. É um texto crítico feito para a sociedade debater a arte. Isso também eu acho um aspecto muito marcante da produção dele.
Bacana. Muito bem, são 9:31. Bom dia. Você está no Universo Literário da Rádio FMG. Eu sou Michele Brook e nós estamos conversando com a professora e diretora da Faculdade de Letras da UFRJ, Eleonora Ziller, sobre a vida e obra do poeta Ferreira Goulart. Eleonora, o trabalho mais famoso do Ferreira Goulart, o Poema Sujo, foi escrito aí durante o exílio na Argentina, quando já não lhe restava quaisquer perspectivas aí sobre o futuro, aquela urgência de dissecar sua vida num poema. Por que esse poema se tornou sua magna opus, sua obra mais importante?
Olha, eu considero o Poema Sujo uma das coisas mais bonitas que foram escritas em língua portuguesa. Foi por causa dele que eu voltei ao Ferreira Goulart. Eu estava no mestrado e um professor, André Bueno, propôs vários poemas e estava lá o Poema Sujo. E ninguém queria, porque era muito grande, coisa de estudante, né? E sobrou o Poema Sujo e eu há muito tempo que eu não lia Goulart, eu peguei e não, dali reacendeu, porque foi justamente no momento que ele estava sendo muito criticado, né? Então eu ouvia crítica ao Goulart em tudo quanto era lugar. Quando eu pego para ler o Poema Sujo, eu falo, gente, nada que esse homem faça hoje, amanhã ou depois, nada do que ele mude de opinião, nada muda o Poema Sujo, porque o Poema Sujo já está escrito. Uhum. A gente precisa ler o Poema Sujo, tem que parar de brigar com o Ferreira Goulart, tem que ler o Poema Sujo. É uma obra de uma potência. Eu digo assim que eu incluo o Poema Sujo entre assim, aquela onde a poesia de fato interessa. Onde a poesia, de fato, ela é vital, porque é aquele espaço em que eu não tenho mais saída para a minha vida, eu não tenho mais saída para o mundo, eu não tenho mais para onde ir, não me resta nada, eu estou despido de qualquer possibilidade e a poesia é o meu único caminho, né? É a minha única possibilidade de sobrevivência, de resistência. Então, a poesia ela vem com uma intensidade, com uma força vital, como resposta única possível para aquele instante. Uhum. E aí ela é insubstituível, quer dizer, não há nada que possa chegar perto da potência da poesia nesse instante de perigo, vamos dizer, uhum, né? Nesse instante de morte. Ela é por isso, e ele consegue, né, no Poema Sujo, fazer um inventário tão profundo, tão poderoso da sua existência e da conexão que a sua existência tem com o seu tempo histórico, com o seu mundo, com tudo que ele fez, com as artes plásticas, com a literatura, com a música. Quer dizer, é uma síntese tão poderosa, né? É um inventário tão denso das suas experiências estéticas, políticas, filosóficas. Então, é uma reunião realmente rara, né? É um momento muito específico, né, da criação poética. E acho que, enfim, está escrito, né, para sempre. É um poema daqueles que vão para sempre.
Tá certo. E Leonora, como é que o Ferreira Goulart se encaixa na produção poética brasileira atual?
Olha, atual, para mim, é um cenário complicado. Porque eu tô, como eu estou na direção, eu estou estudando pouco poesia contemporânea, eu não estou assim, muito sintonizada nas coisas de hoje. Uhum. Né? Então eu tenho medo de falar, porque você sabe, a gente fica dando palpite sobre o que a gente não conhece.
É verdade.
Ainda mais professor universitário com título de doutora é condenado à morte.
Né? É verdade.
O que eu vejo muito assim, tá, empírico, muito do que eu observo na Faculdade de Letras, ele é um poeta que consegue até hoje falar de uma forma muito próxima aos poetas jovens, ao pessoal que está começando, a quem quer escrever poesia. Ele foi muito importante para toda essa geração. Eu, inclusive, com essas coisas de Facebook, né, eu tenho muito contato com os estudantes, né, na minha página do Facebook, e muito bonitas as homenagens que todos eles fizeram, todos escrevendo, inclusive aqueles que a gente pode chamar dos mais radicais da experiência estudantil, de posições políticas de extrema esquerda, dos mais críticos, inclusive, à posição política do Ferreira Goulart, mas rendendo homenagens belíssimas pela força da poesia, pela força do poeta, e essa declaração sempre reiterada da importância na vida de cada um que foi ler e conhecer a poesia de Ferreira Goulart para que eles próprios pudessem produzir. Então, mais do que um cânone, né, uma referência fixada em algum lugar, o Goulart era uma referência muito viva, né, era alguém que estava ali pulsando junto com eles.
Uhum.
Isso era impressionante.
Tá certo. Eleonora, para a gente finalizar, você mencionou seu trabalho de pesquisa, mestrado, doutorado, aí com ênfase na trajetória do Ferreira Goulart. Como é que foi seu contato com ele ao longo das suas pesquisas? O que você destaca sobre esse processo de estudo sobre ele?
Olha, isso é muito curioso, porque eu estive agora em Salamanca, até na Universidade de Salamanca, foram 2 dias, né, em homenagem a ele, uma jornada... uma jornada internacional de discussão só sobre o Ferreira Goulart. E, assim, o Ferreira Goulart, ele tem um controle muito grande sobre a obra dele, no sentido de que ele estava sempre dizendo por que ele escreveu o poema, ele sempre fazia crítica da sua própria poesia, sempre se explicando a sua estética, as suas escolhas. Isso faz com que os estudos sobre Goulart sejam muito, quase que às vezes, repetindo o que ele próprio falou ou discutindo o que ele próprio falou sobre a sua obra. Né? Isso é uma marca, é uma coisa muito importante, a gente tem pouco na tradição brasileira, de um poeta que reflete sobre a sua criação, né? Em textos e tudo, mas ao mesmo tempo também faz com que a obra fique um pouco cercada. Eu, no mestrado, não fui muito feliz na conversa com ele, porque a gente, como eu fui falar da poesia política, e ele conhecia o meu avô era aí de Minas, né, o Armando Ziller, era do Comitê Central do Partido Comunista, eles tinham militância, né, fora, no exílio, se conheceram, e acho que não se entendiam muito bem, talvez, eu não tenho certeza, mas quando ele me viu, quando eu falei, tudo, ele estava assim, muito resistente, muito, não quis conversar muito. Depois ele foi se emocionando, lembrando do Gregório Bezerra e tudo, mas não foi uma conversa assim, que me rendeu muita expectativa. Eu tinha uma expectativa muito grande, mas foi um pouco frustrada, porque eu senti que era um assunto que ele não queria mais falar, o posicionamento político dele, muita mágoa, porque depois do exílio, principalmente na década de 80, ele foi politicamente muito bombardeado, né? Por uma nova esquerda que na época se organizava a partir do PT e ele simbolizando a velha política do partidão. Então, assim, ele acabou também servindo, né, um pouco, eu diria, de saco de pancada em alguns momentos de uma disputa política que já não era mais a dele, inclusive. Então, foi uma conversa difícil, não foi uma conversa boa.
Uhum.
E no doutorado, aí o meu orientador, né, o Eduardo Coutinho, sugeriu, bom, não precisa, não fala com ele, faz o trabalho. E faz o teu trabalho. E eu fiz, e quando eu conversei com o Renato Guimarães, da Revan, que também é muito amigo dele, ele leu, gostou muito do livro e falou, olha, eu vou fazer o seguinte, como eu sou muito amigo do Goulart, só vou mostrar o livro para ele quando estiver pronto, porque aí não tem discussão. O livro já está pronto. Você... E aí eu, tá bom. E o livro saiu, e um dia eu estava indo para o fundão, ele foi, toca aquela voz inconfundível, né? Alô, é Eleonora? Pronto, o telefone quase caiu, né? E aí ele me agradeceu muito, que o trabalho estava muito consistente, muito honesto em relação à trajetória, às divergências políticas, o posicionamento dele, como é que se deu. Sou muito agradecido pelo trabalho e tudo, e foi maravilhoso. Depois
bom.
Eu ainda tive, aí depois foi tudo muito fácil, porque ainda coincidiu de eu ser diretora da Faculdade de Letras.
Uhum.
Eu estou no meu segundo mandato, então logo no meu primeiro mandato, nós tínhamos um projeto de doutor honoris causa para ele, que estava meio engavetado, e aí eu tive a honra e a sorte de poder desengavetar o processo e participar da cerimônia, né, de entrega do título de doutor honoris causa para ele pela UFRJ. Foi muito bom.
Maravilha. Eleonora Ziller, um papo e tanto esse nosso aqui. A gente vai embora até meio-dia, se deixar.
Ah, eu vou, com certeza.
Olha só, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Universo Literário. Um prazer enorme te conhecer. Sucesso sempre. Eu gostaria de lembrar que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Olha, muito obrigada, Michelle. Eu também gostaria de dizer, porque eu adoro rádio, adoro, acho essa iniciativa, vocês estão super de parabéns.
Obrigada.
E qualquer coisa que vocês precisarem também, a Letras da FRJ é a casa de vocês. Podem falar com a gente.
Maravilha, Eleonora. Um beijo grande para você. Boa quarta e até a próxima.
Muito obrigada. Beijo grande.
Valeu. Tchau, tchau. Então, conversamos aí com a professora e diretora da Faculdade de Letras da UFRJ, Eleonora Ziller, sobre a obra e vida aí do poeta Ferreira Goulart, falecido no último domingo. O livro da professora sobre o escritor, Poesia e Política, A Trajetória de Ferreira Goulart, foi publicado pela editora Revan em 2006 e pode ser encontrado em livrarias e na internet, bem como a extensa obra do poeta.
Falando de livros.